Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi Empresas de Shopping Centers S.A. para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2012. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Areissati Filho, diretor-presidente, e a senhora Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas a perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Carlos Areissati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos, é um prazer. Mais uma vez está recebendo todo mundo aqui para a nossa teleconferência referente ao primeiro tri de 2012. Eu começo na tela 2 com acho que um excelente resultado que a companhia teve nesse tri. Eu vou poder detalhar para vocês, começando aqui com a receita líquida que atingiu 90,7 milhões no trimestre, com um crescimento de 31,6%. A gente teve um lucro líquido também no de 32,2 milhões, com crescimento de 2,3%. A margem EBITDA foi de 60,9 milhões, atingindo um crescimento de 47,5% e com uma margem de 67,2% no trimestre, também aí com um destacado crescimento em relação ao trimestre anterior. A gente teve um crescimento de aluguel de mesma área de 11,4%, e de aluguéis mesmas lojas 10,1. Quer dizer, então acho que são quatro pontos aí que são bastante importantes para reforçar o bom começo de ano aí que a companhia teve. A gente, dando seguimento ao crescimento da companhia e aos novos investimentos previstos, a gente teve o anúncio do Shopping Iguatemi de Campinas, da expansão do Shopping Iguatemi de Campinas, reforçando aí o ciclo de expansões da companhia, que vai adicionar uma BR de 20 mil metros quadrados nesse shopping, um shopping que é líder na sua região. A gente também teve alteração de projetos anunciados, que também vão ajudar aí no crescimento da companhia, com o NOI previsto de primeiro ano com um crescimento de 35%, quase mais de 43 milhões em relação ao que estava previsto, para fazer o funding, enfim, de várias dessas crescimento futuro da companhia. A gente teve a conclusão da terceira emissão de debêntures, uma captação de 300 milhões, um custo de CDI mais 1% ao ano, com vencimento em 6 anos. As vendas atingiram 1 bilhão 765 milhões de reais no período, com acréscimo de 17,75%. A gente também teve como evento subsequente o anúncio da expansão de outro shopping nosso, que é líder na sua região, que é a expansão do Iguatemi Porto Alegre, uma expansão também bastante relevante em termos de tamanho, com crescimento de 20,4 mil metros de ABL nova, enfim, com destaque aí para essas propriedades maduras e dominantes da Iguatemi, que passam por expansões importantes, como eu falei, Campinas e agora Porto Alegre. A gente também tem na tela 3 um destaque que é o reforço e mais uma vez uma conquista da Iguatemi como marca, passando de, no ano passado, de 38ª para 31ª marca mais valiosa do Brasil. Acho que isso reforça a posição da companhia e o destaque que ela tem perante o mercado em relação como marca, ficando entre as 40 principais marcas mais valiosas do Brasil, e no nosso setor a única marca que é reconhecida e que tem destaque e que nos ajuda aí a reforçar os pilares de inovação, de ineditismo, de pioneirismo que a Iguatemi tem, e a expectativa que a gente tem de poder entrar em novos mercados, levando esses diferenciais e junto conosco um conteúdo novo, novos lojistas, novas operações. A gente tem aí na tela seguinte, na tela 5, o portfólio da companhia atual, os 13 shoppings em operação e as 3 torres comerciais espalhadas aí nas regiões norte e sul, sudeste. Na tela 6, um resumo da evolução da ABL da companhia, da ABL própria. A gente tem uma ABL atual de 278 mil metros quadrados, mas já tem aí, com os projetos anunciados, uma ABL prevista de 441 mil metros quadrados para 2014. E, obviamente, tem ainda em estudo vários projetos que vão sendo anunciados na medida em que eles vão ficando prontos e a gente pode começar a falar sobre eles. Falando um pouco agora sobre o andamento dos projetos que a companhia tem, o primeiro deles é o status do JK Iguatemi, enfim, o shopping enormemente esperado aí por todos nós. O shopping, como sabido, ele está 100% comercializado e finalizado. Nós temos aí uma forte expectativa que, apesar de todos os percalços que todos acompanhamos aí no último mês em relação à abertura desse shopping, a companhia tem uma forte expectativa e uma firme expectativa que a gente consiga ainda no mês de maio a abertura desse shopping, resolvendo essa questão e entregando no nosso portfólio para a cidade de São Paulo, para o mercado no Brasil, algo bastante diferente, algo bem novo e que com certeza vai ser um marco aí na, acho que no modo como se faz shopping centers no Brasil. Então a gente mantém a nossa expectativa firme de abertura no mês de maio. Na página seguinte, 9, a gente tem o status do Iguatemi Ribeirão Preto, também aí já com a conclusão da terraplanagem dentro do cronograma previsto de obras, já com parte de início de fundações, como as fotografias demonstram, e com a comercialização bastante bem andada aí, que começou em outubro de 2011, com principalmente os contratos das principais âncoras já fechados e em andamento o contrato da satélite, que são a boa parte das operações desse shopping. A gente também traz o status dos demais empreendimentos que a companhia já anunciou. A Iguatemi Esplanada, ele também já teve essa inicialização comercializada e tem aí o prosseguimento da parte de terraplanagem. No qual seguinte a gente vai trazer mais fotografias aí desse andamento, já também basicamente iniciando a parte de estrutura do empreendimento. No sequente a gente tem a Iguatemi São José do Rio Preto, um projeto que já está aprovado e que a gente dá agora aí já nesse final de semana as primeiras inícios de comercialização. A gente tem alguns eventos e no final de maio a gente tem um grande lançamento comercial do empreendimento, também um empreendimento bastante esperado em toda a região. Iguatemi Jundiaí que segue com o projeto de aprovação daquelas marginais laterais, ainda em estudo junto ao município de Jundiaí e a questão da rodovia da Anhanguera, ainda aguardando essa aprovação e, obviamente, ele dilatando o prazo dentro do nosso cronograma de projetos. Também faço aqui na página 12 um detalhamento dos status das expansões. A expansão do Shopping Galeria segue aí na sua fase final, já com basicamente toda ela comercializada e finalizando aí a construção e termos de obras. O Praia de Belas teve o cinema entregue, completando lá a primeira parte da expansão do terceiro piso. A gente já teve aí, como a foto demonstra, o início da construção do deck parking, que é a primeira etapa da grande expansão, com previsão para abertura em 2014. E a gente vai ter também agora, para o início de maio, o lançamento da expansão comercial do terceiro piso completo do Praia de Belas. Como anunciado, a gente tem a expansão do Iguatemi Campinas, a gente tem as obras também previstas para o início de junho, lançamento comercial na sequência no segundo semestre, e essa adição de 20 mil metros de ABL ao shopping, que é o nosso principal shopping em termos de área, e ele passa a ser então para o maior empreendimento do grupo isoladamente e um dos maiores shoppings do Brasil, com certeza, na segunda maior mercado do estado de São Paulo, que é Campinas. A gente tem na página sequente, então, na sequência, página 13, um detalhe da expansão do Iguatemi Porto Alegre. Esse que é o segundo maior shopping em receita metro quadrado da companhia. Ele é o terceiro em receita total do nosso portfólio, então um shopping de bastante destaque, que vai ter uma expansão relevante. A expansão dele de mais de 20 mil metros ABL vai adicionar cerca de 80, quase 90 lojas ao shopping, e tem também a adição de uma torre comercial com 11 mil metros de ABL. Reforça também a vocação e a demonstração da Iguatemi de que todos os projetos, não só eles têm enorme capacidade de expansão, ainda tanto esses projetos existentes quanto os projetos futuros que estão começando na companhia, essa é uma preocupação, como eles também hoje se tornaram projetos de uso misto. Então a gente tem reforçado e pela primeira vez deu aí um guidance de VGV para demonstrar que a companhia tem um firme interesse de que seus projetos sejam de multiuso, sejam projetos de grande escala e grande tamanho e que possam se servir desse cruzamento de atividades. A inauguração prevista é para outubro de 2014. A Iguatemi tem 36% do Iguatemi Porto Alegre, com uma expectativa de tira e reais alavancada de 15,1% para o shopping, 15,2% para a torre, um CAPEX de 132 milhões para o shopping, 56 milhões para a torre, e um NOI no primeiro ano estabilizado de 23,8 e 10 milhões para a torre. Então, acho que é o detalhe de um outro grande projeto. A Iguatemi tem se concentrado em fazer investimentos e reforçar os seus projetos de alta qualidade, garantindo uma estabilidade, um crescimento de uma receita segura e responsável por parte do grupo, garantindo que ela atenda e consiga atingir de forma segura o seu guidance que tem dado para o mercado e tem atingido nos últimos 4 anos. Eu termino aqui passando um pouco mais de detalhe para a Cristina, a partir aí da página 14, das operacionais da companhia.
Bom dia a todos, obrigada pela presença no nosso call. Então, já indo direto para a página 15, falar um pouco dos indicadores operacionais da empresa. Então, a nossa ABL própria aqui, como o Carlos mencionou no começo, aqui já com a adição do Alphaville, então crescendo aí quase 17%, chegando a 278 mil metros quadrados de ABL própria, são 13 shoppings no total agora. As vendas, como o Carlos também já mencionou, crescendo quase 18%, atingindo aí praticamente 1,8 bilhões de reais no trimestre. Nossas vendas, mesmo as lojas, crescendo 8,11%. Vendas mesma área, como a gente sempre fala, crescendo mais do que mesma loja, então nos 10,90. E mesmo pattern aí na parte de aluguel, aluguéis mesmas lojas crescendo 10% no trimestre e mesma área crescendo 11,4%, mostrando então a mudança positiva aí do mix, utilização de espaço de forma mais eficiente. Nosso custo de ocupação praticamente estável, taxa de ocupação e inadimplência também bastante dentro do esperado. Olhando para nossos principais indicadores financeiros na próxima página, no slide 16, a gente tem aí o destaque da receita líquida, já mencionado pelo Carlos, chegando quase a 91 milhões, crescimento aí de 32% no trimestre. O EBITDA crescendo muito mais, então em função da nossa receita realmente ter crescido muito mais nesse trimestre do que as nossas despesas, chegando a 60,9 milhões de reais, crescimento aí de quase 48% no nosso EBITDA, e a margem, por consequência disso, crescendo aí 7 pontos percentuais, atingindo aí 67% no total. Nosso FFO crescendo 11%, bastante saudável, aí chegando aos 40,5 milhões de reais, a margem 45%, e nosso lucro líquido aí praticamente estável com relação ao trimestre anterior, basicamente devido ao aumento de depreciação, porque a gente aumentou aí uma propriedade adicional e algumas aquisições adicionais, e também a parte de despesas financeiras, dado o aumento aí do endividamento da companhia, que a gente vai passar daqui a pouco. Passando, então, um pouco mais de foco na parte de receita, no slide 17, então, olhando primeiro a receita bruta, nosso crescimento aí total de 33%, tivemos um crescimento bastante saudável aí na nossa parte de aluguel, 27% de crescimento, taxas de administração crescendo 25%, estacionamento 35%, cada vez que a gente aumenta shoppings em pontos mais centrais, a gente vai ter realmente uma estilingada aí de estacionamento, como a gente está vendo, e a parte de outros, que inclui, entre outras coisas, mas principalmente agora, a amortização das Coparts, que agora acumula tanto a amortização da Copart de Brasília, como também de Alphaville. À medida que a gente for abrindo as novas expansões, os novos Greenfields, a gente vai ver essa parte da barra de receita bruta, outros, crescendo significativamente com esse acúmulo. Olhando um pouco, dando foco na parte de aluguel, a gente vê o nosso aluguel mínimo também de novo crescendo bastante saudavelmente aí com 23%. A gente vê o overage realmente dando uma estilingada enorme aí com 84%. E a parte de locação temporária que há vários anos já cresce a dois dígitos, chegando a um aumento aí de quase 30% aí no tri contra tri. Como eu falei na página 18, a gente vai falar um pouco da posição do balanço da companhia. Então, a gente fechou o trimestre aí com uma disponibilidade de pouco mais de 1 bi, nossa dívida total de 1,4 bi, então, por consequência, uma dívida líquida aí de pouco menos de 400 milhões de reais. Mas ainda, então, um endividamento bastante tranquilo para a companhia, talvez um dos menores do setor aí. Olhando o cronograma da amortização da dívida, acho que a gente mencionou aí no começo do call a nossa captação aí da nossa terceira emissão de debêntures, que entrou no nosso schedule descasado, então, da primeira e da segunda, então entrou na sequência, a gente vê aqui a amortização no 2017, 2018, a amortização das debêntures, tá? Então, também um schedule bastante tranquilo aí de amortização e no perfil da dívida, bastante ligado à CDI devido à predominância aí ainda das debêntures no nosso total de endividamento, mas na medida que a gente for crescendo aí na parte de financiamento de construção, propriamente dito, com crédito imobiliário, BNDES, etc., a gente deve ver os outros pedaços de gasto de pizza aumentando um pouco mais, CJLP e ITR. Tá? Por fim, aqui, chegando ao final da nossa apresentação, indo direto para a página 20, a gente reconfirma o nosso guidance, tá, para 2012, de crescimento aí de 25% a 30% de receita, apesar aí de ter postergado aí a abertura do JK um mês, eu acho que a gente está bastante confiante aí com a nosso atingimento de guidance e também na nossa manutenção da nossa margem aí em torno de 70%. Continua também com a nossa política de dividendos, de distribuir no mínimo 63 centavos por ação. E, como a gente também falou no começo aqui, o novo guidance, então, de VGV, se comprometendo aí entre 2012 e 2014 a ter pelo menos 20 a 30 milhões de resultado em permutas de torres aí nesses próximos 3 anos. E, por fim, então, nosso guidance de longo prazo, continuamos bastante também tranquilos, com o nosso guidance de 2014, chegar a um EBITDA entre 450 a 500 milhões de reais. Com isso, a gente termina aqui nossa apresentação. Obrigada a todos. A gente fica aberto a perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. um momento enquanto coletamos as perguntas. A senhora Fanny Oregon, da Merrill Lynch, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, bom dia Cris, bom dia Carlos. Tenho duas perguntas. Primeiro, se vocês poderiam elaborar um pouquinho sobre o aumento da inadimplência que a gente viu nesse primeiro trimestre. E segundo, com relação ao aumento do CAPEX do Ribeirão Preto, eu entendo que você teve um aumento aí em torno da área do dia lei do projeto, mas tiveram algumas outras mudanças que justificam um aumento tão grande no CAPEX desse projeto especificamente? É isso, obrigada.
Oi, Fanny. Então, falar da inadimplência um pouco, acho que a gente teve um aumento aí que é uma coisa... Só para a gente contextualizar um pouco também o que é essa inadimplência. Essa inadimplência é o seguinte: em D0, na emissão do boleto, quantas pessoas ficam, não pagam exatamente no dia da emissão do boleto. Quando a gente conta inadimplência 30 dias, esse número tende praticamente a zero, tá? Até porque... se passa de 60 dias, a gente entra com ação de despejo, tá? Então, realmente tem pouquíssimos casos que entram nessa situação. Mas, então, esse 5% que a gente divulgou, ele tem a ver, então, com o momento do boleto em D0, quando a gente emite o boleto para cobrança de aluguel, tá? O que acontece aqui, que a gente teve um aumento temporário aqui, a gente tem algumas operações novas, como Brasília, que está fazendo 2 anos, o Alphaville está fazendo 1 ano, e é um prazo razoável aí para a gente começar a ver algumas reacomodações de mix. Então, nessa reacomodação, a gente tem realmente algumas pessoas que deslizam um pouco mais, mas é nada além do esperado, e, de novo, dentro do mês tudo se resolve, tá? Então, essa é a primeira, assim, nada que seja preocupante, nada também que seja um grande distúrbio no nosso fluxo de caixa, especialmente quando se considera os 30 dias dentro do mês, tá?
Tá ótimo.
Então, referente à parte de CAPEX, a gente tem, principalmente para Ribeirão, a gente teve realmente um aumento, a gente mudou bastante o projeto e a gente também está preparando já o que a gente vai precisar, está incluído nesse número de CAPEX, as fundações necessárias para a gente fazer exatamente o que a gente tem feito, que é essas permutas de torres, tá? Então, já tem dentro desse CAPEX, assim, fundações reforçadas e tal, para fazer isso futuramente, tá? Dentro do projeto. A gente não lança junto, mas a gente pode lançar, a gente já deixa tudo feito. Porque para fazer isso depois, acaba ficando muito mais caro, tá? Uhum. Então, essa foi a mudança principal desse projeto, tá? A gente também teve também uma mudança, assim, arquitetônica do projeto, que a gente decidiu subir com o projeto. Ele era mais horizontal. E aí agora a gente tem um pouco mais de verticalização, tá? Mas nada que não seja compensado também pelas receitas que a gente está buscando.
Tá bom. Ok, então. Obrigada, Cris.
Obrigada, também.
O senhor Gustavo Cambalvo, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação ao JK, eu queria saber se tem alguma, vocês têm aí alguma preocupação aí no relacionamento com os lojistas, enfim, com atraso, se existe algum tipo de multa prevista aí por conta de atraso, se vocês têm de alguma forma isso aí meio provisionado, como é que estão trabalhando nas conversas com os lojistas. E a segunda pergunta é um pouco em relação à comercialização dos greenfields. Vocês podiam falar um pouquinho mais para a gente como está indo? Vocês aumentaram bastante aí a expectativa de NOI aí de boa parte dos projetos. Queria saber como está indo a evolução, a comercialização, se está indo muito acima da expectativa de vocês, se algum shopping aí se destacaria positivamente, enfim, um overview aí de como está indo a comercialização. Obrigado.
Bom dia, Gustavo, Carlos. Sobre o JK, quer dizer, a gente tem mantido conversas diárias aí com toda a nossa base de lojistas. Vale lembrar que a gente tem um enorme relacionamento com todos eles, a maior parte deles são lojistas nossos em vários pontos da rede, então o pessoal está bastante tranquilo, também acreditando conosco aí na firme possibilidade de a gente abrir esse mês, e com isso a gente não tem nenhuma expectativa de ter, assim, maiores problemas de um modo geral aí com a nossa base. A gente está bastante tranquilo e confiante de que a gente resolve essa questão ainda no mês de maio, e a gente não vai entrar nessas questões relacionadas aí a qualquer tipo de liability com eles. Até porque a gente tem também um enorme relacionamento comercial que não, se tem, não é só esse shopping, mas há tantos outros. Então a gente está, vamos dizer assim, bastante seguro em relação a não ter esse tipo de problema, com certeza em larga escala, e principalmente se for resolvido ainda dentro desse mês. Em relação à comercialização, a gente realmente, o shopping que a gente está montando agora, diferentemente do JK, né, e como eu highlightei, quer dizer, eu acho que a Iguatemi ela se diferencia, tem se diferenciado das outras companhias, muito por essa questão de estar sempre inovando, trazendo muitas operações novas. Isso, obviamente, gera um esforço adicional, porque são várias companhias que não estavam no Brasil, que não participavam do jogo no Brasil e que tem que abrir companhias aqui, que tem que montar times aqui, tem que entender o mercado. Isso é um esforço adicional. Então, isso, a gente viu isso, por exemplo, em Brasília, a gente viu isso fundamentalmente no JK, o que dificulta até as curvas de comercialização em função de todo esse ineditismo, mas, obviamente, como eu já falei aqui diversas vezes, ajuda a gente a ter um pipeline de novidades para os outros empreendimentos. No caso de Ribeirão, no caso do Shopping Esplanada, são shoppings muito mais convencionais. As diferenças se dão em coisas muito mais, vamos dizer, sutis, como arquitetura, algumas áreas de lazer, algumas operações que não estavam presentes no mercado, mas que são operações que já estão no Brasil, que conhecem o país, que estão querendo se desenvolver, crescendo fortemente, nas várias categorias aí, moda, alimentação, e que tornam muito mais fácil, mais simples a comercialização. Então, a gente tem visto que a comercialização está absolutamente dentro da nossa curva, em alguns momentos até um pouco acima. Então, a gente tem uma expectativa muito positiva. A gente tem visto que o mercado brasileiro, para essas companhias, tem sido fundamental para crescimento. Algumas delas são companhias abertas e têm visto o resultado. Então, a gente está bastante, vamos dizer, animado com esse tipo de produto, que é um produto mais simples de comercializar, como é o caso do Shopping Guatemi Esplanada, em Sorocaba, o shopping, é o caso do Shopping em Ribeirão e, obviamente, Rio Preto. Então, é mais simples, né, do ponto de vista de comercialização, do que é você introduzir marcas, como foi no caso do JK ou em Brasília, marcas que não estavam presentes nesse mercado. Então, é basicamente isso aí que a gente está vendo.
Tá ótimo, obrigado.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Henrique Trota, do Itaú, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Ainda com relação a Iguatemi JK, eu queria saber se caso o shopping não abra em maio, assim, vocês teriam que pagar essa multa, quanto que seria se vocês já têm isso provisionado, tá? Além disso, assim, você poderia explicar um pouquinho mais a estratégia de crescimento de expansões de vocês? Assim, vocês anunciaram no Campinas, no Porto Alegre, vocês enxergam outro ativo do portfólio de vocês com aí um plano de expansão um pouquinho mais relevante aí para frente?
Oi, Rico. Vamos lá. Do JK, o contrato, tá? Não existe previsão de multa aplicável a atrasos que não sejam por, vamos dizer, culpa nossa, tudo bem? Então, por isso não há, a gente não tem provisão, a gente não fez provisão, porque realmente a gente acredita que ela não é aplicável nessa situação, tudo bem? Então, de novo, não é uma coisa que a gente está acreditando que vai acontecer, até porque também a gente também está acreditando fortemente que a gente tem essa questão resolvida dentro desse mês agora de maio. Mas independente, sim, mas na hipótese que não houvesse, não tem essa previsão dentro dos contratos que a gente tem com o nosso lojista, tudo bem? Então não cabe pedido de multa aqui, de nenhum tipo, tá? Referente à parte de expansões, eu acho que, assim, a gente já tem falado há alguns trimestres aí que a gente tem realmente um portfólio que cabe muita expansão. Esses dois shoppings, inclusive, tanto Porto Alegre quanto Campinas, mesmo com essas expansões gigantes, cabe mais expansão, tá? Porque o terreno permite que a gente construa mais. Então, quase todos os nossos shoppings permitem expansões significativas, tá? E eu acho que é uma tendência, sim, que a gente deve continuar expandindo nossos shoppings. reforçando a nossa presença nesses mercados que são mercados super relevantes, tá? E a gente começou exatamente assim com Greenfield, porque precisava aumentar o footprint primeiro. Acho que é importante a gente oferecer. Imagina como foi o caso da Topshop aqui, que a gente contou algumas vezes, que entra no JK como primeira loja. Mas a verdade é que o cara vem para o Brasil e não vem para abrir uma loja, ele vem para abrir um monte de loja. Então, a gente precisa ter realmente espaço e propriedades para acomodar esse crescimento, pelo menos por alguns anos. A gente captura essa novidade. Então, a gente começou realmente com esse ciclo de Greenfield, mas é super relevante e importante que a gente continue, que a gente embarque na parte de expansões, que reforça, como eu estava dizendo, nossa posição, dá espaço maior e reforça a nossa dominância, vamos dizer assim, nessas praças onde a gente já está presente, tá? Então, in summary, eu esperaria alguns outros anúncios de expansões relevantes aí coming in the future, tá?
Tá certo, perfeito. Obrigado, viu?
O senhor Guilherme Rocha, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Acho que duas perguntas, só para a gente ter um pouco mais de granularidade. Acho que em Jundiaí, queria entender exatamente qual que é o exato estágio da negociação do município e se hoje já é claro, eventualmente, quem tem que construir a tal da passarela ou qualquer coisa do tipo que depende lá para vocês terem a permissão para começar o shopping, quer dizer, qual que é o exato estágio dessa negociação. E no JK também, se vocês puderem relembrar, exatamente em que estágio a gente está para a abertura, quer dizer, teve lá a decisão no TJ, mas vamos falar assim, em que pé hoje está e obviamente não tem uma resposta final, mas qual que é a expectativa de vocês dos próximos passos, independente de qual a decisão da justiça, só para a gente ter um pouco mais de granularidade do que estão ocorrendo com esses dois empreendimentos.
Bom dia, Guilherme. Tudo bem, o Carlos? Em relação a Jundiaí, eu acho que são dois aspectos que a gente tem que levar em consideração. Uma é, obviamente, que a gente tem ganhado tempo na negociação com a prefeitura e com a empresa que administra a rodovia na implantação das necessidades viárias, uma vez que, como todos sabem, quer dizer, nós temos um shopping abrindo no mercado em breve. Então, quer dizer, com isso, o time desse projeto, ele se alongou. E a gente tem feito uma estratégia de colocar outros projetos da companhia na frente, né, e estendendo esse projeto, uma vez que também para a gente não tem esse timing tão necessário agora como a gente tinha um ou dois anos atrás. Então, a gente não tem um timing definido para, né, para fechar essa negociação com a prefeitura. Obviamente, você sabe que vai ter eleições em breve, em Jundiaí a gente está aguardando aí para ter um melhor cenário. E o projeto, obviamente, ele tá alongado e a gente tem colocado outros projetos nossos na frente, mas o mercado de Jundiaí continua a ser um mercado interessante para a companhia, vis-à-vis, você vê que a Iguatemi, na região, se você pegar entre Sorocaba e Campinas, nós estamos fazendo dois enormes investimentos, né, basicamente dobrando com Iguatemi Esplanada na parte de Sorocaba e agora aumentando mais 20 mil metros de ABL, sem falar do Galeria em Campinas. Então, quer dizer, é uma região onde o Jundiaí é um satélite desse mercado. Então, a gente acredita que esse projeto ele pode ser alongado, pode esperar dois, três anos para frente para acontecer e ele, resolvendo essa questão de uma maneira mais favorável, a gente possa dar início à implantação do projeto. Então, ele, na verdade, ele está sendo alongado aí dentro dos nossos planos.
Depois só queria tirar a dúvida do JK, mas até só ainda em Jundiaí, Carlos, de alguma forma esse anúncio lá do pessoal da Happy Real Estate Partners e também, enfim, potencialmente abrir um shopping na cidade, isso muda de alguma forma o cenário competitivo, a atratividade do teu projeto ou isso não é algo que te preocupa?
Não, em absoluto. Esse não é, eu acho que são produtos bem distintos, não é algo que tem uma substituição perfeita. Quer dizer, não nos preocupa. O que nós temos aqui, a gente já colocou várias vezes, é uma disciplina assim, bastante rígida Então, a gente sabe que existe um potencial de mercado, que esse potencial de mercado, hoje, ele vai estar sendo acomodado com a abertura de um shopping, mas que a Iguatemi tem enormes vantagens competitivas naquela região, por tudo aquilo que eu já falei, e que no tempo certo, vale a pena a gente estudar e acomodar esse investimento. Mas esse, em especial, não nos preocupa. Em relação ao JK, desculpa, eu acho que em relação ao JK também, Guilherme, desculpa.
Isso, não, só para entender exatamente em que estágio a decisão do JK é, quer dizer, em qual instância do município ou da justiça vocês estão dependendo, quer dizer, só para a gente entender exatamente o que é o cronograma, quer dizer, vocês tiveram lá, enfim, aparentemente derrota no TJ, quer dizer, onde que a gente está agora?
Não, a gente está na solução entre, é uma questão administrativa, quer dizer, a solução desse caso ainda é uma solução administrativa. É a prefeitura que tem o direito de resolver essa questão num primeiro momento, obviamente na sequência com uma questão jurídica, mas o primeiro estágio é a questão administrativa.
E quer dizer, e para chegar no estágio, nesse estágio de uma decisão administrativa, teoricamente vocês têm que remover aquele problema com o Ministério Público ou são instâncias distintas?
Então, eu não queria te dar maiores detalhes agora, porque, afinal de contas, a gente está bastante seguro que a gente tem uma solução para esse caso ainda em maio, mas eu diria que ela envolve todas as partes, né, e ela tem uma sequência lógica que, como você me perguntou, começa com a prefeitura e que, daí em diante, ela vai se solucionando com o resto. Então, eu não quero entrar em maiores detalhes, porque eu não quero antecipar nada que seja prejudicial ao processo, mas esse é o caminho natural das pedras.
Tá ótimo. Obrigado, Carlos.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Marcelo Mota, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Desculpa voltar no JK, mas deixando a parte a questão da inauguração, eu entendo que foram feitos depósitos aí em garantia para a construção de passarela, né, alça de acesso para marginal. Queria entender se, de fato, esses valores são fechados já ou se, de fato, a gente pode, talvez, ter depósitos maiores, menores, reversão de depósito judicial, alguma coisa do tipo. E falando um pouco sobre o guidance de vocês de virar para 2014, queria saber se estão vocês pretendem incluir mais algum tipo de expansão até lá, ou se de fato o delay que a gente vê hoje para ser inaugurado até 2014 é o que vai gerar aquele EBITDA que a gente pode ter de surpresa positiva aí até 2014.
Oi, Marcelo, então vamos lá. O negócio do JK é o seguinte, não é depósito que a gente fez, não. A gente fez uma fiança bancária, tudo bem? Nós e o nosso sócio, a W Torre, a gente fez uma fiança bancária no valor do dobro, tá? Que é exatamente como a lei prevê, do dobro do que seriam as contrapartidas viárias, todas elas, passarela, viaduto, marginal, etc. tal, tudo, tá? E nesse total, então, somando as partes todas, daria 84 milhões de reais, que foi uma fiança bancária, a gente já entregou para as autoridades devidas, tá certo? Então, não é um desembolso de caixa, mas tem um custo financeiro aí atrelado à fiança, tudo bem? Então, essa é a parte do JK. E aí, na parte das expansões, que eu esqueci de anotar aqui, é o seguinte, com o que a gente tem aí, eu acho que a gente já chega, com o que a gente tem anunciado, a gente já chega realmente no nosso guidance. Mas eu acho que você pode, como eu falei antes, esperar alguns outros anúncios, tanto de expansões quanto de greenfields, tá? Depende um pouco da natureza do projeto e como a gente vai fechar do nosso pipeline, que a gente fecha primeiro, porque essas coisas, como eu falo, tem que combinar com os custos, né? Não é só da nossa parte, mas é o timing de como a gente pode concluir. Claro que expansões têm mais chance de concluir dentro do prazo de 2014 do que greenfields, tá? Mas eu acho que vocês podem esperar alguns anúncios também de novos greenfields aí, mesmo que extrapole o 2014 também, tá? Nos próximos meses.
Ah, perfeito. Obrigado.
O senhor Guilherme Mazzilli, da Ashmore, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia. Parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas, vou fazer uma por uma. Primeiro, com relação a essa queda da taxa de juros, né? Isso muda em alguma coisa teu apetite por aquisições, você está com mais de 50% da tua dívida linkada à Selic, quer dizer, isso muda a tua TIR para novos projetos, como é que está a empresa com relação a essa queda de juros? Essa é a primeira pergunta, obrigado.
Oi, Guilherme, é o seguinte, a gente, lá atrás, até quando a gente fez quando a gente começou com a segunda emissão de debêntures e a terceira, a gente falou realmente que a gente tinha um apetite grande para fazer o que a gente chamou de aquisições seletivas, tá? Que é comprar participações dos shoppings onde a gente já tem posição. O que foi que a gente fez no ano passado com a Esplanada, que a gente fez 4 aquisições separadas, a gente fez também compramos as participações do IRB dentro do Iguatemi São Paulo e do Iguatemi Campinas, tá? E eu acho que a gente tem outros players minoritários dentro dos nossos shoppings que dão aí a possibilidade da gente realmente partir para aquisições, tá? A queda da taxa de juros realmente, assim, ela influencia essa nossa estratégia no ponto em que realmente a gente consegue fazer uma emissão de debêntures numa taxa atrativa e que permita que a gente esteja preparado, vamos dizer assim, com um certo war chest aí para fazer essas aquisições. Porque aquisições é aquele negócio, né? Tem que, na hora que ela vem, como foi o caso do IRB, os caras anunciaram que eles estavam dispostos a vender as participações deles em novembro. A gente fez a aquisição em dezembro. Quer dizer, se a gente não tivesse dinheiro no caixa, ia ser um pouco complicado, sabe? Então, ia fazer um cheque de 140 milhões como foi. Então, o custo de carrego sendo um pouco inferior, né, um pouco mais baixo, realmente permite que a gente fique preparado para fazer essas operações, tá? Então, eu diria assim, aquisições de shoppings que a gente não tem participação, ele não é o nosso grande foco, a gente tem uma preferência de crescimento orgânico. Agora, como a nossa participação média gira em torno dos 60%, teoricamente, a gente tem 40% aí das nossas propriedades que estariam available, tá, para a gente fazer esse tipo de aquisição.
Tá, e tua TIR mínima para greenfields ou para expansões se mantém a mesma? A gente não vai ver nenhuma alteração?
Sim, mantém a mesma. A gente tem feito, assim, o nosso hurdle rate para greenfields tem sido de mais ou menos uns 15%, tá certo? Expansões, assim, ficado assim, entre 15 e 20, e aquisições, a gente tem tido aí na casa dos 10% de TIR, tá?
Tá, joia. A segunda pergunta é com relação aos same store sales e as vendas mesmas áreas, né? Vocês tiveram uma aceleração nesse primeiro trimestre e acho que a expectativa era, pelo menos antes do início do ano, de uma tendência crescente, quer dizer, o primeiro trimestre começando mais fraco e o quarto trimestre lá na frente sendo mais forte. Eu queria saber se vocês estão vendo alguma mudança nessa tendência e como é que vocês estão vendo aí o segundo trimestre, vocês já devem ter abril fechado, nós podemos esperar alguma coisa próxima ao que foi o primeiro, como é que vocês estão vendo? Obrigado.
Olha, sazonalmente, o segundo semestre é sempre mais forte que o primeiro, tá?
Sempre comparando com relação ao mesmo período do ano passado, né?
Não, claro, claro, sim. Mas, assim, a gente já tinha dito lá atrás que a gente tinha uma expectativa que o ano de 2012 fosse ser um ano muito bom e que a gente tinha a expectativa realmente que a primeira metade do ano ia ser... não é que assim, ia ser flat, mas ia ser um número razoável, mas que o segundo semestre, como sempre, ia ter um número melhor. Então, acho que dá para dizer que a gente deve esperar números assim, relativamente, comparado com o que foi o 2011, tá? Vamos lembrar que o quarto tri, ele começou, o quarto tri do ano passado, de 2011, outubro não foi um mês fantástico, mas depois a gente recuperou novembro e dezembro, tá? E dezembro, no final, foi um Natal, assim, bastante interessante para os resultados dos nossos shoppings. Então, olhando assim, o que a gente pode esperar de comparativo aí no segundo semestre, se a gente seguir nessa mesma toada que a gente imagina que sim, tá? Eu acho que a gente pode ter números em termos de crescimento relativamente parecidos aí com o que a gente teve nesse primeiro tri, tá? Ano contra ano.
E segundo tri também, quer dizer, esse número aí de quase 11% para o segundo tri seria algo coerente?
Acho que sim. Acho que, assim, eu diria que se a gente não chegar nos dois dígitos, a gente está raspando nos dois dígitos aí.
Legal. Tá joia. Tá? Obrigado.
Momento enquanto coletamos as perguntas. Senhor Daniel Gasparetti, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. É uma dúvida rápida aqui a respeito das mudanças que vocês fizeram nas premissas dos Greenfields. Eu não sei se vocês já abordaram esse ponto nisso da apresentação, acabei perdendo, me desculpe. Vocês mudaram aqui muitas premissas de NOI por metro quadrado. Eu só queria entender o que mudou aí, se foi a mudança de mix, se foi alguma parte de escalonamento de aluguel, se teve alguma parte de estacionamento, alguma coisa que vocês mudaram dentro do shopping de cada um deles, só para a gente poder pegar um pouco mais e ter aqui um pouco mais. Obrigado.
A gente teve, assim, Daniel, um pouco de tudo, tá? A gente teve, assim, primeira coisa, realmente, a gente revisou a nossa expectativa de mix para os projetos, tá? Então, quando a gente olhou os projetos, o tamanho dos projetos, você vê que nossos projetos agora estão, principalmente esses que são no interior do estado de São Paulo, tá? que começam já com 40 mil metros quadrados de ABL e tal, tem possibilidade de maior satelitização. Então, satélites, como você sabe, tem aluguéis mais altos, então a gente realmente tem um resultado melhor, tá? Esse processo todo, também a gente mudou um pouco nosso processo interno de revisão dos nossos projetos, tá? Então, a gente tem muito mais segurança de divulgar isso nesse estágio, dado esse novo formatação que a gente está de discussão interna aqui, não ficar esperando só a conclusão de toda a comercialização, tudo bem? A gente também teve, assim, para esses novos projetos, uma mudança na política de escalonamento. Então, o que a gente fez? A gente está trazendo para frente, em vez de iniciar o projeto, a gente diminuiu, em alguns casos eliminou escalonamento, já trazendo para o ano 1, o que a gente esperaria no ano 3, tá? Então, antecipando, vamos dizer assim, o full benefit do que vai ser o aluguel desses projetos from inception, tá bom? E é isso, eu acho, basicamente, tá? Então, tem, assim, foram bastante mudanças, mas, assim, com um olhar muito mais, assim, apurado.
Reforçando um pouco o que a Cris falou, que a gente acho que tem uma metodologia nova aqui, envolve todas as áreas da companhia, com uma parte toda de workshop, de receita, de custos, e que ficou, acho que refina muito mais o projeto antes dele realmente ter o seu início. E, enfim, como ela falou, acho que a gente, eu comentei também que esses projetos novos, Santo Ribeirão Preto, Rio Preto e Esplanada, são projetos muito mais convencionais, onde a gente tem um apetite bastante grande das marcas nacionais aí, porque têm o objetivo de serem os líderes das suas regiões e com um bom movimento. Então, a gente tem uma demanda forte das principais companhias para participar do projeto. A gente, obviamente, fez fletou essa curva de escalonamento, que ajudou também nos primeiros anos. E a gente está trabalhando com um número de satélites maior do que o projeto previa. Então, acho que essas três, quatro coisas agrupadas, elas acabaram, dizendo assim, dentro desses workshops, significando uma melhora dos projetos como um todo e fortalecendo o número aí, como a gente falou, de NOI nesses projetos.
Tá ótimo. Só para entender uma coisa, então, por exemplo, no Ribeirão Preto, que ele está previsto para ser inaugurado aí em abril de 2013, você já tinha um patamar de comercialização. Como é que ficou essa renegociação do escalonamento com os contratos já existentes ou talvez com os novos? Mudou alguma coisa nos que já estavam contratados? E se dentro do mix de loja você mudou alguma coisa no layout dos shoppings, alguma coisa diferente disso?
Não, é o seguinte, na realidade não mudou, tá? Exatamente porque a gente está vendo esse comportamento dentro da comercialização é que a gente pôde fazer essa retroalimentação, assim, nos business plans, tá certo? E colocar todos os efeitos para dentro. Então, no ovo a galinha aqui, primeiro veio a comercialização, depois a gente viu o comportamento e reajustou os números que a gente tinha divulgado, tudo bem? Not the other way around, tá? E aí, em termos de mudança do projeto, não. Isso aí, sim, o projeto, eu aprendi aqui, desde, assim, agora também que é uma coisa meio viva, tá certo? Então, a gente desenha um mix. Eu acho que é uma coisa que está no sangue da Iguatemi, realmente é desenhar os projetos de uma forma que faça um sentido para o consumidor, buscando sempre o que tem de melhor e tal. Tanto que a nossa área de mix, quando a gente começa, eu acho que já expliquei algumas vezes, assim, o projeto, quando se desenha exatamente até quais são os logísticos que são esperados, que a gente gostaria de ter em cada uma das unidades. Então, é quase realmente montar um quebra-cabeça. Agora, nessa montagem de quebra-cabeça, quando a gente começa a ver o apetite do que tem, entendendo um pouco melhor o mercado, ela vai mudando, tá? E isso realmente levou para a gente, trouxe essa maior satelização realmente dos nossos projetos, tá?
Entendi, tá legal. Obrigado, hein?
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Carlos Gereissati Filho para suas considerações finais. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, queria agradecer mais uma vez a participação de todas as perguntas feitas e deixar aí aberto a novos questionamentos, se tiver aí com o nosso pessoal de RI. Obrigado e até o próximo call.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.